Começamos agora mais um programa da Rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. E hoje a gente vai retomar aquele programa, né, que foi a primeira parte, que a gente abordou sobre a temática de aborto, né, e todas as dificuldades que vivemos enfrentando no nosso dia a dia. E no programa de hoje vamos apresentar uma entrevista com a Dida, que é militante da Frente pela Vida das Mulheres, e que vai falar um pouco sobre essa frente, quais são as ações envolvidas, quais são os percalços desse tema tão importante e pouco debatido pela população brasileira. Também tem a continuação dos relatos de experiências de mulheres que abortaram. E muita música de qualidade você vê por aqui. Então roda a vinheta, que o programa que você tanto esperava está no ar. Bom, esta é a segunda parte desse programa sobre a temática aborto. Caso você não tenha escutado ainda o outro programa, corre lá, escuta primeiro, que a gente tem bastante discussão já sobre o assunto e também temos relatos de experiências, de mulheres que realizaram um aborto. Então, vamos para a entrevista agora.
Fala o teu nome completo primeiro pra gente.
Aldeni Dias dos Santos.
É a Dida, né?
É a
Então, o que é a Frente pela Vida das Mulheres?
Frente pela Vida das Mulheres é nós pegamos para nós a defesa da vida das mulheres, porque quem defende a vida não são eles, e sim a maioria das mulheres as que morrem. É juntar as mulheres para, primeiro, para trazer de volta a defesa da vida e depois para organizar as mulheres para compreender essa situação posta para as mulheres. Então, é uma vida com uma boa alimentação, uma vida sem violência, uma vida com direito ao seu corpo para fazer com ele o que quiser. É isso.
Quais são as maiores dificuldades de se avançar nessa pauta de luta, no caso, a legalização do aborto?
A maior dificuldade é uma delas, não tem uma maior, tem algumas maiores. Uma delas é o fato do Brasil ser um país muito religioso. Mas não só, porque Portugal também é e legalizou. É o Brasil ter uma educação mesmo formal, também informal, mas mesmo formal, que dê possibilidade de vários conhecimentos que no Brasil não tem. E outros países religiosos também conseguiram e o pessoal tem mais informação. Então, a dificuldade é a falta de informação das pessoas, em particular das mulheres, para com isso e o fato do Brasil ser um país religioso. Essa é uma grande dificuldade.
Você acha que essa onda de conservadorismo tem deixado essa pauta com mais dificuldade?
Não, porque estão todas difíceis. Então não aumentou, não piorou nada. Nunca foi fácil falar sobre aborto, nunca. Continua igualzinho. As mesmas dificuldades são as mesmas. Então nós temos que. Talvez até tenha sido bom, porque talvez tenha juntado, tentado juntar mais as pessoas. Ainda, né? Tentado começar a juntar, mas não piorou, não. Vai ficar muito tempo ainda difícil.
Quais são as ações que a Frente pela Vida das Mulheres vem realizando?
Algumas ações para eliminar essas dificuldades. Então, uma é juntar as mulheres para que elas se apoderem das informações sobre o seu corpo, sobre o direito que deveria ter. Também de construir a ideia de que a questão do aborto é uma questão da religião. Trazer uma leitura não fundamentalista da Bíblia, utilizando essa discussão na sociedade. Mesmo as pessoas que não leem muito a Bíblia. Então, tem muito peso e contribuem bastante as católicas, a frente de evangélicas, que usam a Bíblia para destruir os argumentos contra a descriminalização e contra a legalização do aborto, né? Então usa mesmo a Bíblia, porque isso não está na Bíblia. Então tenta destruir esse discurso fundamentalista, né? Essa é uma das ações. A outra ação é trazer à luz essa palavra. Então divulgar que está se discutindo, também trazer os dados, desmistificar a ideia de que quem faz o aborto é quem usa-o como um contraceptivo. Então, os dados, por exemplo, de que interrompe a gravidez não é uma adolescente, e sim uma mulher casada que tem filhos. Isso é muito importante. Os dados também de quem são mulheres que têm religião, que acreditam em Deus, seja de qual for a denominação for. Também tirar essa hipocrisia da sociedade, né? Porque todas as mulheres, a maioria das mulheres, todas as mulheres sabem. Sempre tem alguém que ela conhece que fez um aborto, né? Só que o problema é que a maioria das mulheres que tem problema com esta questão são as mulheres da classe trabalhadora, são as trabalhadoras. Então, são as pobres, né? A maioria negras. Então, esse é o problema. Esse é um problema que interessa à esquerda, né? São o fato de que... porque o aborto já é legalizado para as mulheres da burguesia. Ela pode fazer e ela pode tirar um mês de férias. Depois ela pode viajar, ela tem terapia, né? Ela tem psicólogo para resolver, tem toda uma rede de suporte para isso. E as mulheres da classe não, das trabalhadoras não tem, né? É muito mais que sozinha, né?
Nasceu! Mas um fruto do acaso e o mané que não quer nada, o sobrenome é descaso. Uma gravidez indesejada mesmo com a prevenção, não importa sua crença ou religião. Imagina de uma forma perigosa e clandestina, como é que vai fazer para mudar a sua sina? Um direito que em vários países já é estabelecido, no Brasil quase sempre passa despercebido. Hipocrisia pra desconhecida é punição, mas se for da família é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela, morre o povo que é carente, que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta, não é um dia comum. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher.
Sabia, vai dizer que é engano, engano.
Um milhão de abortos no Brasil por ano. Vai dizer que não sabia, vai dizer que é engano. A cada 7 mulheres, uma já fez aborto. Isso é estatística, não é papo de louco. Inseguro, feito de uma forma clandestina. Acorda Brasil, o nome disso é chacina. Acorda Brasil, o nome disso é chacina. Hipocrisia, pra desconhecida é punição, mas se for da família é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela, morre o povo que é carente, que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta, não é um dia comum. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher.
lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher.
Lutar pela legalização do aborto, sim, é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto, sim, é lutar pela saúde da mulher. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto.
Boa tarde, camaradas! Hoje vamos continuar com o tema do podcast anterior, sobre aborto. Vamos apresentar o relato da camarada Ana, de 33 anos, que compartilhou conosco sua experiência. Me chamo Ana. Tenho 33 anos. Em 2012, com 26 anos, eu fiz um aborto. Engravidei do meu atual namorado. Porém, na época, fazia pouco mais de um mês que havíamos nos conhecido. Nem eu e nem ele desejávamos ser pais, em qualquer circunstância. Menos ainda com uma pessoa que mal conhecia. Fiquei muito desesperada. Estava desempregada. E só estava na faculdade ainda porque tinha bolsa através do programa Escola da Família. Soube da gravidez durante uma ultrassom transvaginal de rotina. Estava de 4 semanas. Eu tinha saído há pouco tempo de um relacionamento homoafetivo. Então não tomava anticoncepcional há uns 2 anos. E como sabem, não há nenhum método contraceptivo 100% seguro. Assim que saí da clínica de ultrassom, enviei mensagem SMS para ele, contando. E ele foi me encontrar. Eu o aguardava no estacionamento de um supermercado. E não conseguia parar de chorar. Ele tentou me acalmar e disse que estaria do meu lado, caso eu decidisse ter. Ele é 13 anos mais velho que eu. Disse que sua vida já estava estabilizada e que tudo bem termos um filho. Essas palavras poderiam ser confortadoras, mas me soaram ainda mais pesadas. Decidi pelo aborto. Foi através do misoprostol, Citotec, que ele conseguiu comprar com um amigo de um amigo. Fizemos o procedimento no último fim de semana de abril, pois terça era feriado, dia 1º de maio. Ele morava sozinho, então passamos o fim de semana todo na casa dele. Me informei sobre o procedimento na internet e ele com esse tal amigo do amigo. Honestamente, acho que apaguei da memória como foi o processo em si. Se não me engano, foram 2 comprimidos embaixo da língua e foi colocado o comprimido no fundo do canal vaginal. Fizemos no sábado, logo pela manhã. Lembro que senti cólicas bem fortes, mais do que as que sentia em período menstrual, que já considerava bem intensa. Na noite do mesmo dia, ocorreu o sangramento. Consegui agendar na mesma semana consulta com a minha ginecologista, que me atende desde meus 13 anos de idade. Contei toda a verdade a ela, que foi extremamente sensível e humana. Dividiu comigo sua história de aborto. Foi na faculdade de medicina. Ela namorava o atual marido, ginecologista também, e engravidou dele. Decidiram pelo aborto. Recomendou que eu fizesse terapia. Perguntou se eu queria o encaminhamento. Porém, neguei, pois logo eu teria que cancelar o plano de saúde e não teria condições de fazer a terapia.
Fiz outra ultrassonografia para verificar se estava tudo certo e se não havia resíduos. Estava tudo perfeito. A única pessoa que sabia, além de nós dois, que eu engravidara e faria o aborto, era um amigo meu de infância. Ele me deu todo apoio e suporte emocional. Nenhum familiar sabe até hoje do que ocorreu. No primeiro ano, principalmente, houve momentos em que me culpei muito, especialmente pela cobrança da família para que eu tivesse filho. Porém, hoje, isso já está bem trabalhado dentro de mim. Sinto que fiz a escolha certa. Tenho total consciência que apesar das minhas dificuldades financeiras da época, eu fui privilegiada. Sou mulher branca, com acesso à informação. O boy que eu saía, que hoje é meu namorado, tinha uma situação financeira estabilizada. Eu tinha plano de saúde. Ou seja, tudo ocorreu de modo discreto e seguro. Mas sei também que se algo tivesse dado errado durante o procedimento e eu fosse parar no hospital, provavelmente eu seria muito julgada e maltratada pelos profissionais de saúde. É extremamente importante que o aborto seja descriminalizado, que a mulher tenha de fato autonomia pelo próprio corpo e acesso ao procedimento de modo seguro, com todo respeito e suporte psicológico.
Você e o mundo viemos do mesmo lugar, de um ventre, de uma mãe, de uma mulher.
De nuestra existencia, ser mujer y dar el fruto, el linaje y la presencia de la fuerza más bonita que es la vida bendita. Nadie puede obligarte a ser madre si tú no estás lista. Es el tiempo en que podamos decidir lo fértil vientre para amarlo, apapacharlo y concebirlo, tan conscientes que podamos ser nosotras las que decidamos este paso tan sublime para los seres humanos.
Você veio de uma mulher. 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 Você veio de uma mulher.
Em defesa delas que eu canto, de livrar suas filhas do pranto entre mãos.
Pode falar. Foi quando eu tinha 19. A minha primeira filha já tinha quase 3 anos, né? A primeira filha eu tive com 16. E aos 19 eu engravidei do mesmo marido, né? Mas eu não queria, porque eu tinha começado a minha faculdade de pedagogia e optei por não, né, continuar com a gravidez. E foi feito com o Citotec, né? Na época era para apenas eu e ele saber do que ia acontecer, né? Da interrupção que nós iríamos fazer, só que a gente ficou com receio do depois, né? Porque a gente sabe do problema que é, né? Da falta de cuidado que a gente ia passar e do desespero. Então a gente falou pra família. Então minha mãe ficou sabendo e a mãe dele também. E foi daí que a gente teve algumas informações do repouso que era necessário e de um produto que chama água inglesa. Que a gente precisou comprar, vende em farmácia. E assim, fizemos todo esse repouso no final e foi muito tranquilo. Acho que esse amparo que eu tive da minha mãe e da mãe dele por conhecerem, por terem passado por situações semelhantes, foi essencial. Senão eu talvez tivesse ficado sangrando ou com, né, resquícios, porque diz que a água inglesa lá tira, elimina algumas coisas que ficam. E, assim, foi isso.
E como foi pra você, o seu marido? Foi uma decisão só sua?
Então, foi inicialmente minha. Ele foi concordar comigo um tempo depois, porque a gente levou quase um mês inteiro pra comprar, pra achar o comprimido. E engraçado você perguntar, porque no dia que ele trouxe... Ele olhou pra mim e falou assim, não tinha me falado ainda, né? Ele falou assim, olha, eu não consegui. E eu fiquei muito brava no dia, me lembro, muito brava. Como é que você não tinha me avisado? Como assim que você não conseguiu? E você fala assim como se acontecesse, se fosse a coisa mais normal do mundo. Não dá pra continuar, a gente não vai conseguir. E ele falou, não, eu tô brincando. Eu só queria saber se você tinha certeza mesmo, se você não ia se arrepender depois. E aí a gente fez junto, mas conversamos, como eu falei, eu tinha começado a faculdade, ele tinha começado um novo emprego, a gente já tinha uma menina de quase 3, então foi uma escolha dos dois.
E ficou, como você ficou depois?
Olha, da maneira que eu tô até hoje, eu tô bem, terminei minha faculdade, eu não me arrependo. Eu acho que foi uma escolha acertada, pro momento. E é isso, eu acho que ter essa chance, né, de poder determinar foi essencial.
E você tem alguma dica para outras mulheres que estejam nessa situação de não querer ter filho?
Olha, a dica, eu acho que é... buscar maneiras. Eu não sei se o comprimido é a melhor maneira ou a mais acessível. Porque eu me lembro que na época a gente pagou R$400. Então, às vezes não é acessível para qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas por conta dessa escolha. Então, eu acho que a dica é você conhecer também outras maneiras que existem, né? Que a gente sabe são possíveis, menos custosas.
Ensinada a dar os primeiros passos, já desviando os olhares. Não pise em falso, não encare, se care. Se prepare pro concurso de beleza, que a sua inteligência não vale. Mantenha as aparências, não fale. Sorria, você tá sendo filmada, medida, domada pra ser domesticada. Sorria, mesmo violentada, permaneça calada, deve ser recatada. Sorria, sorria, mas nem tanto pra não ser taxada de vadia. A culpa é sua quando ele te assedia. Nem pense em reagir, isso seria ousadia. desvia, desvia. Até a hora que cê vai encontrar um homem pra te honrar, proteger e te dar um lar. Pera lá, minha cota eu quero em dólar. Esse plano não cola, ajoelha e implora por perdão, fala em nome de Deus. Pregam alienação, eles protegem os seus, mandam na televisão. Tem a ver com capital, estratégia de opressão. Eles são donos do poder, nós somos donas da revolução. Se eu disser não é poucas, pro seu sermão é poucas. Eu não tô à disposição, seus vacilão é poucas. Cai na real é poucas, não dou moral é poucas. Não passarão, não passarão. Se eu disser não é poucas, pro seu sermão é poucas. Eu não tô à disposição, seus vacilão é poucas. Religiosos votam leis, criminosos seguem sem punição. O sistema culpa a vítima, isso é regra e não exceção. Nós somos as nerpas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Vão nos silenciar, por nós, por mim, pelas outras. Já falei pra vacilão é pouca e nós não vamos parar. A carne mais barata do mercado é da mulher preta, pobre, de periferia. Nós vamos acabar com esse legado, esse rastro de morte, que somos a maioria. Não vamos pela fé nem pela sorte, nós vamos de luta, cansamos de luto. Nós somos a maioria. Meu corpo não é seu produto ou mercadoria. Não é bem de consumo e nós somos a maioria. Por nós, por mim, pelas outras e pelas nossas crias. Não passarão, não passarão. Poucas. Se eu disser não é poucas, pro seu sermão é poucas. Eu não tô à disposição, seus vacilão é poucas. Cai na real é poucas, não dou moral é poucas. Não passarão, não passarão. Se eu disser não é poucas, pro seu sermão é poucas. Eu não tô à disposição, seus vacilão é poucas. Cai na real é poucas, não dou moral é poucas. Não passarão, não passarão.
É, chegamos ao final de mais um programa da Rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. Mande sugestões para a gente de pauta. A gente tem várias pautas, mas é sempre importante que exista interação com nossos ouvintes, né? Nossas ouvintes. Espero que vocês tenham gostado e que esse tema tão importante seja mais debatido. Leve esse tema para a mesa de bar, para a reunião em família. Leve esse tema para onde você puder. Bom, é isso. Até a próxima, galera. E a luta continua.